tentam perceber as dinâmicas destas teorias da conspiração.
Nos Estados Unidos já tínhamos a segurança nacional à perna. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin'
frogs gay. Are you a lizard? I don't think are
you. Bem-vindos a Conspiradores de Segunda, o podcast feito por dois ativos dos serviços de informação portugueses que a cada episódio vos querem subtilmente convencer a votar no PS. A teoria que hoje vos vamos inseminar é que a Taylor Swift trabalha para Joe Biden. O que é esta teoria? A teoria sustenta que Taylor Swift, a cantora mundialmente famosa, vencedora de 12 Grammys e conhecida por êxitos como Shake It Off, Blank Space e O Monstro Precisa de Amigos, e por dar pistas sobre o seu próximo álbum através das botas de salto alto com que aparece em público, foi recrutada pela administração Biden através do Pentágono para ser um ativo para operações psicológicas que pretendem influenciar um grande grupo de pessoas a votarem em Joe Biden. Ou como eu gosto de dizer, eleições. Esta teoria surgiu na fonte da verdade e imparcialidade política, Fox News, através do seu comentador Jesse Waters, que para além desta teoria, Jesse trouxe-nos também algumas reflexões relevantes como, e cito, democratas maus, republicanos bons e uga baga gaga gaga guga. Não te preocupes, Tiago, que ele é branco. Neste episódio não há momento público, porque no fundo o momento... Eu caguei, não fui procurar. Não.
Gosto que tu justificas a ausência de momento público.
Não
com... Opa, não pesquisei, mas com... Porque este episódio realmente não requer
não
um
requer.
Momento público.
Não era para aí que eu ia. Há uma espécie de momento público, mas é já um argumento para a verdade.
É verdade.
Segundo a Fox News, a pior forma de começar numa frase, em 2019, a unidade PSYOP, abreviação de Psychological Operations, do Pentágono, fez um pitch numa conferência da NATO sobre ciberdefesa e deu o exemplo de Taylor Swift para se tornar um ativo para combater a desinformação online. E temos aqui já um vídeo em que temos aqui uma, teoricamente, uma operacional do Pentágono a falar sobre isto.
Coming here wanting to understand how you just go out there and counter an information operation. The idea is that social influence can help encourage or promote behavior change, so potentially as like a peaceful information operation. I include Taylor Swift in here because she's she's a fairly influential online person. I don't know if you've heard of her.
Portanto, temos aqui um primeiro argumento bastante forte, diria eu, Tiago. Numa conferência da NATO a dizerem Taylor Swift ajudava-nos a manipular os carneirinhos, como tu, Tiago.
Pois, é que de todos os exemplos que podiam ter dado, foram logo buscar, se tivessem dito, se calhar, pá, uma boa pessoa para ajudar a combater a desinformação era o Santana. Se calhar a teoria era de como o Santana... Está a trabalhar para o Joe Biden.
Certo.
Não é?
Estamos a falar do Santana Lopes, certo?
Não, estou a falar do Santana, o guitarrista.
Ah, ok. É capaz de ter mais alcance que o Santana Lopes.
Mas pouco mais.
Pouco mais.
E depois trata-se de quem possui os melhores caracóis de cabelo.
Sim.
Porque o Santana, deixa-me fazer este parênteses, o Santana tem pouco cabelo.
Uhum.
Mas o Santana tem um valente caracol. Porque as outras pessoas, quero ter o cabelo todo com caracóis. O Santana, não. Quero um aqui atrás, a fazer a ondinha, e este meu caracol tem a força dos vossos 600 caracóis.
Sim, sim. Eu queria ir pô-lo aqui em imagem, mas não vale a pena. Porque é engraçado que isso também é comum ao Santana Lopes, não é? Mais uma vez.
Não, eu estava a dizer o Santana.
Ah, estavas a dizer o Santana.
Santana Lopes.
Que eu achava... Mas é o próprio Santana, guitarrista,
não,
também...
Não, o Santana possui caracóis...
Possui caracóis bastante farfalhudos.
Diversos,
né?
e variados. Mas realmente, estar na NATO a falar de um agente que pode influenciar e ser a Taylor Swift... Há pessoas muito mais... Porque isto também vem de nós misturarmos as pessoas serem conhecidas numa determinada área com nós ouvirmos as pessoas em todas as suas facetas.
Uhum.
Porque, jogadores de futebol... Imagina, o Ronaldo é super influente. Mas não vamos confiar no Ronaldo para nos ajudar a decidir politicamente sobre o país, não é?
Não, mas dás-lhe a mensagem antes e não, ele depois depois exige uma bola de ouro em troca para te fazer isso.
Declaramos guerra à Argentina.
Exato, pode ser.
Dedicamos uma força especial só a roubar as bolas de ouro do Messi. Sim, sim, sim. Mas, por acaso, eu acho que o Ronaldo podia potencialmente decidir uma eleição.
Não diria que não.
Não é?
Depende do país, não é? Achas que ele em Portugal, se ele agora fizesse assim um... Sabes o que é que eu acho que acontecia? Se o Ronaldo agora apelasse a que se votasse no PSD ou no PS, o que acontecia era a comunidade internacional e os estrangeiros todos a foderem a cabeça aos portugueses. Votem no PSD, carago! Os fãs dele todos malucos. Sim, e é absurdo, porque de repente começava a ter gajos do Vietnã a verem comícios da AD.
Nunca as eleições portuguesas tinham reunido tanto interesse.
Sim, sim. Gostei muito da intervenção do Nuno Melo, mas em vietnamita, que eu não sei como é que eles dizem isto.
Mas, isto eram fãs do Ronaldo, porque sim. O Ronaldo apoiava o PSD.
Sim, neste caso o Ronaldo apoiava o PSD.
E tinha piada, porque eu tenho a certeza que o Messi ia dizer que era do PS, logo a seguir. Tipo, porque o pessoal fala do Ronaldo e da inveja, mas o Messi também gosta de manter esta rivalidade acesa.
Eles ganharam muito os dois com esta brincadeira.
Sim, sim, sim. E eu aposto que o Messi chegava cá e dizia: vamos lá construir o TGV e o aeroporto. Logo, a apoiar medidas do PS. Sim, sim. Estás a perceber?
É engraçado tu pensares que o Messi provavelmente, não é provavelmente, é de certeza, é um animal competitivo, um gajo super egoísta, super egocentrado, narcisista, tudo. Mas em comparação com o Ronaldo, como estão sempre em choque, sim, parece sim. Um gajo humilde que não quer saber e que, opá, é bolador dos meus companheiros e não sei. Provavelmente ele chegava... Ui.
Oh, não sabia que tinhas trazido um diapasão.
Um diapasão, foi. Uma harpa. Eu agora vou começar a fazer sim, sempre. Epá, mas isto agora fica muito tempo. Mas, de facto, o Messi, eu acho que se nós fôssemos jogar aí com ele um relevado sintético, ele provavelmente partia-te a perna para... Acho que ele não precisava de partir a perna para ganhar.
Tu estás a exagerar a tua qualidade futebolística em 4 milhões por cento.
Não estou, é que eu partia-lhe a perna, percebes?
Aí ele partia-te a perna só de vingança.
Ou pelo menos autodefesa, sim. Ah. Mas é giro, eu acho que talvez o Ronaldo virasse as eleições, é um bom ponto. De facto... E podem no fazer qualquer político do mundo. Não precisa de ser o Joe Biden, não é? Porque como ele tem fazer em todo o mundo, de facto.
Pois é. Eu acho que o Ronaldo... Pá, não sei se querem como aliado político, mas eu acho que deviam. Mas tenho a certeza, imagina, a Aliança Democrática agora dizia: Ronaldo, apoia-nos. Ele, ok, vocês vão dar um nome para CR... Tipo, nem se mantinha nada da Aliança Democrática. Vocês são CR7. Eu não quero saber o que é que quer dizer o CR... Decidam. Comemos repúblicas, camaradas, retardados. Nós vamos ser o CR7 e a partir daí tá tudo definido.
Okay. Eu pensava que querias dizer que ele ia obrigá-los a criar três partidos, todos a começar por cada uma das iniciais.
O partido 7.
Sim, é os costumes, o rapazes bons e o 7 pecados mortais. Uma cena assim. Okay. Não sei, mas fica a ideia. Portanto, Taylor Swift é um bom ativo para o Biden.
Sabes que eu acho que o pessoal, houve aí uma cena na altura das campanhas, agora das escolas, das associações de estudantes, tornou-se, agora por causa das redes sociais, no nosso tempo não era bem assim, o máximo que levavas era um DJ conhecido localmente à tua escola para passar música durante o intervalo.
Uhum. Tenta evitar a expressão no nosso tempo, mas sim.
Mas agora, o que é popular? Ou percebi que é popular? É mandar mensagens no Instagram a pessoas mais ou menos famosas para apoiarem a lista da escola. Uhum. Provavelmente em troca de dinheiro. O Zaidu, o lateral esquerdo do Porto, apoiou uma lista qualquer que eu já não me lembro. E o Ronaldo, o filho, também apoiou uma lista qualquer que perdeu.
Espera aí, ganhou, mas era Zaidu na mesma escola?
Não, não era mesmo. Não era Zaidu contra filho do Ronaldo.
É que acho que o Ronaldo Sénior se matava se o filho dele tivesse perdido para o Zaidu.
Mas eu aposto que levou uma descasca o Ronaldo Júnior de ter perdido qualquer coisa.
Pois,
estás
sim.
a perceber? Mas eu acho que tem este efeito que é... Pá, o que é que nós vamos fazer? Vamos votar na lista que o Ronaldo Júnior apoia? Ou vamos dar uma lição a um multimilionário? É que de repente tu... Pá, só a gente sabe quem eu sou. E de repente perdes as eleições para chavalos do 11º ano.
Sim.
Estás a perceber? É duro isto.
Mas por outro lado, o Ronaldo... É pena ser ilegal, porque senão o Ronaldo Júnior... viria com medidas de peso do estilo, pá, dão um Audi a toda a gente na escola e depois eles não podem conduzir, não tem mal, têm o Audi, os pais
guardam.
Dele
guardam,
sim, podem guardar e vender e comprar 50 mil milhões de gomas na papelaria da dona Sandra.
Sim, sim.
Mas outro argumento aqui, na verdade, que Taylor Swift é um ativo, é que aparentemente já houve outros casos semelhantes no passado de famosos que foram cooptados ou convidados, ou sem eles terem conhecimento, usados pelo governo para, no fundo, fazer propaganda, vamos dizer assim. A cantora de jazz Nina Simone cantou num festival na Nigéria em 1961, financiado pela CIA, que, por acaso, e não sabia.
É verdade.
E isto é verdade. E ela não sabia, ela foi completamente apanhada. Isto era uma campanha qualquer do Nixon para a colaboração. O Nixon era vice-presidente na altura, isto era uma campanha qualquer para a colaboração com os países africanos. Mas é engraçado, um festival financiado pela CIA, não era como nós termos um serviço de informações secretas Primavera Sound. Mas pronto, fica.
Mas tu achas que houve momentos de espionagem durante o festival?
Deve ter havido, não é? Ela descobrir que atuou para 500 agentes da CIA. Toda... Eles realmente estavam a tirar muitas fotos, mas eu achei que era...
Pá, eu achei que havia demasiadas pessoas de fato, óculos de sol e auricular no meu concerto. Mas
nunca me senti tão seguro.
Fazer que fosse costume daqui. Ela também não desconfiou quando um festival da Nigéria lhe ofereceu 20 milhões de dólares para atuar, não?
Epá, era o PIB do país na altura.
Exato. Ela disseram, que generosos. Só a Nigéria está com uma riqueza e absurda.
E o presidente da Nigéria é um mercado a funcionar. É o que é. Há outro caso, além da Nina Simone. Nos anos 70, Nixon envolveu o Elvis na guerra contra as drogas. Deu-lhe um distintivo e intitulou-o de agente secreto da Polícia Federal. Que é um título muito melhor do que ser rei do rock and roll. Que, a partir daí, a vida dele passou a ser sexo, drogas e policiamento federal.
Quando fizemos o episódio sobre o Elvis estar vivo,
sim,
lembro-me dessa questão dele ter recebido...
Exatamente, tu falaste isso.
Por outro lado, lembro-me daquele ser um posto meio fictício e que era só para... Pois, era só para desincentivar o uso de... Tá bem.
Sim, não lhe iam dar um cacetete e uma pistola, não é? Mas era para usarem a imagem pública dele. Embora isso fosse engraçado, não é? De ele ter o crachá e agora... Não, vais para as ruas.
Sim. Ele ser obrigado a patrulhar a cidade. Mas sempre com o mesmo fato de Elvis.
Sim. Seres parado numa operação stop pela Taylor Swift.
Sim. Como é que tu achas que seria?
Olha, se fossem os meus pais, não a reconheciam. Sim. Mas...
Pois, a tua idade aqui influencia muito a tua reação.
Influencia.
Porque eu, imagina, seres parado pela Taylor Swift... Se tiveres 20 anos, imagino aqueles vídeos tipo pá, vamos usar a Taylor Swift e surpreender os putos. Ah, meu Deus, a Taylor Swift! E se fossem os teus pais, era porque é que esta gente está vestida com lentejoulas?
Mas espera aí, mas mantinha-se o cenário da Operação Stop ou surpreendíamos de outra maneira?
Não, mantinha-se. E ela fazia o teste de bola ao teu pai.
É que eu estou a imaginá-la a surpreender pessoas com tijolos e o agente autoridade, vá-se embora que ele tem mais que 1.2. Vai ter que ficar, vou ter que lhe tirar a carta.
Não, a Taylor Swift era uma agente da polícia.
Ok, era ela. Assim, dava uma boa memória, não é? O dia em que tiraste a carta foi claro. Em que ficaste sem a carta foi claramente ofuscado.
Por ter sido parado pela Taylor Swift.
Sim. Outro argumento para isto ser verdade é que a Taylor Swift já postou um link para os seus fãs se registarem para votar. Vote.org. Não fez diferença nenhuma porque eles eram todos menores de idade. Mas, além disto, houve um resultado muito substantivo, vá. Houve 35 mil registros logo a seguir a uma story dela no Instagram. E acho melhor nós não partilharmos nada no dia 10 de março, antes das eleições.
Pois, peraí.
Podemos ter o efeito Ronaldo. Exato, e virar isto a nosso favor.
Pá, eu não quero de repente votar imensos votos nulos só por conspirador de segunda.
Eu adorava. Imagina o Ronaldo perder a cabeça na véspera das eleições, voltando ao Ronaldo e assim, tipo, eu pôr uma coisa qualquer, mas péssima, tipo, o António Costa é gay, uma coisa assim.
Uma coisa que não fosse diretamente acerca de programas políticos ou de partidos, mas...
Sim, 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 sim. Okay. E o pessoal da esquerda toda a cair-lhe em cima. Qual é o problema, otário? Não banalizas isso? Achas que isso é uma questão? Não, eu estou a apelar ao voto no António Costa.
Montenegro roia as unhas dos pés. Ei! Não. Não é o mesmo, não é, não o mesmo
é,
grau.
Não é igual. Coisa. Acho que roer as unhas dos pés no século XXI é mais... pejorativo.
Mais grave.
Ainda bem.
Mais grave.
Porque é uma questão de higiene.
Sim, sim, sim. Se pensares bem acerca do assunto. Qual era o argumento mesmo?
O argumento inicial era só que os fãs da Taylor Swift não têm idade para votar.
Não, eu ia dizer isso, que é... Portanto, uma das provas de que a Taylor Swift está a tentar ganhar votos para o João Bidão. Para o Joe Biden é simplesmente ter postado um link para o pessoal se inscrever para votar.
Sim.
Tu sabes que estás num partido de merda quando é do género, claro que vamos perder, então o gajo já está a dizer para eles votarem quem lhes apetecer.
Sim, isso é das coisas para mim mais perversas ou maradas dos Estados Unidos, não é? É haver abertamente supressão de voto por causa dos republicanos.
Aí é das coisas mais perversas. Engraçado. Vamos falar do Michael Jackson?
Não,
mas e do que ele fazia com crianças?
Não.
Aí é das
não.
coisas mais perversas? Não. Supressão de votos.
Supressão de votos. Eu, para mim, eu digo-te uma coisa. Eu acho que a maneira de resolver o trauma da pedofilia é deixar as crianças ir votar.
Votar à vontade.
E acho que aí as coisas
são
mitigadas, pelo menos.
Não, eu fico feliz por tu trazeres os verdadeiros problemas para a mesa. Porque há pessoas que se preocupam com a fome, com a habitação, com oportunidade de trabalhar em ter um salário digno. E tu preocupas-te com o pessoal não poder, nem todo o pessoal poder votar.
Sim, é a democracia, não é? Uma coisa estranha, eu percebo. Tu preocupas-te com as pessoas terem o que comer. No tempo de Salazar era ótimo, as pessoas não votavam. Ou votavam de 20 em 20 anos, mas tinham que comer e tinham outra alegria.
Mais
outro...
importante, não se cansavam a ter que tomar uma decisão.
Exatamente. Exatamente.
Tu estás a ver, aliás, há um estudo sobre isto, que é tu escolheres a tua, teres a roupa basicamente pré-definida para os dias. Desculpa, ainda...
Ninguém viu.
Eu mandei um ainda perdigoto ali. Há um estudo que diz que se tu tiveres a tua roupa meia pré-definida para os dias, que já desocupas a mente disso, e que, portanto, é menos uma decisão que tens que tomar durante esse dia, e que, portanto, estás mais aberto para usar a tua mente noutras coisas. A ditadura ajuda nisso.
Pois ajuda.
Não tenho que tomar uma decisão.
Pois ajuda.
Obrigado. Que PSD, de repente tenho 6 ou 7 partidos. É um gajo. É aquele gajo.
Tu adoras restaurantes que só têm uma opção.
É o melhor
para ti. É o prato do dia. Depois começas a pedir outras coisas, não temos. Só o prato do dia. Então, olha, vim ao sítio certo, não. Sim. Eu entendo. Sabes que há um... Isto nem sequer é na tanga. Isso é verdade, não é? As tuas decisões desgastam-te. Aliás, há...
É verdade que a ditadura é boa.
É verdade que a ditadura é boa. Aí, até aí estamos de acordo. Mas... O Obama acho que era muito conhecido por fazer isso. Por, num momento, escolher o que ia vestir... Durante 2 semanas.
Ah, é?
E sim, para não ter que tomar as decisões depois, ter tudo à partida.
Mas também tens que ter casa para isso.
Sim, sim. Não
é? É porque o Obama toma esta. Pois, é que o Obama toma a decisão há 2 semanas, mas é porque tem sítio onde pôr a roupa direitinha para sim, 2 semanas. Imaginem, eu não sei, não conheço a tua casa, estou a brincar já lá, tipo. Mas era para manter um mistério.
Sim, sim, sim.
Mas onde é que tu... Imagina, tu queres fazer
não
a tua roupa...
Não digas às pessoas que eu tenho uma casa miserável, Tiago.
Não, imagina, tu ias pôr quê? Tudo em cima do sofá. Porque tu entras...
Eu entendo o que estás a dizer.
Em tua casa, tu entras, tens logo a cozinha. Depois, 5 metros quadrados, não é? Depois, andas uns passitos, tens a sala, que eu já te disse, tu tens que limpar aquilo.
Sim.
Porque...
Cozinha e sala, que é a mesma divisão, mas sim.
Pois, e o problema é que tu... Um quarto banho também. Eu já te disse que se calhar está na altura de dividir.
A minha conclusão nisto é, então, quem pode tomar as decisões que tu queres, ou seja, não se cansar com o que escolhe que vai vestir, são os muito ricos que podem tomar decisões para 3 semanas e têm espaço para guardar a roupa, ou um gajo que só tem uma indumentária, um sem-abrigo. Portanto,
exatamente.
Ou Obama ou sem-abrigo, esses é que vivem bem. A classe média é miserável nas suas indecisões de... Camisola verde ou camisola de merda?
Mas os sem-abrigo têm um problema. É que eles deixam de ter que decidir a roupa, passam a ter que decidir onde é que vão dormir. Sim. E tu isso não decides. Vais sempre ter ao mesmo sítio.
Eles podem dormir sempre no mesmo sítio também.
Também podem.
Tu também tens a opção de entrarem na casa do teu vizinho. Nunca o fizeste. Mas eu ia só dizer, eu ia dizer há bocado.
Já, mas sem ele saber.
Mas ouve, eu ia dizer há bocado.
Ele
nunca vai saber. Há um gajo,
as coisas,
um psicólogo que estudava isto, que estuda isto.
Faz gaveta.
Do desgaste, depois vai ver lá, Zé. Um psicólogo que estuda isto, o desgaste mental que as decisões te trazem, pede sempre a primeira coisa que aparece no menu para não se desgastar. E eu comecei a fazer isto. A comer pão e azeitonas há semanas e semanas. Mas ele faz isto mesmo.
Faz
e ele
mesmo?
Faz isto, o gajo fazia isto. O gajo tinha o compromisso de, sempre que ia comer fora, pedia o primeiro prato que estava
no
menu.
Eu vou-te dizer, isso não é um gajo que não se quer desgastar mentalmente, isso é um forreta. Porque o primeiro prato é sempre o mais barato. Percebes? E ele então diz, é o primeiro, que é, não me desgaste. Porquê que não é o último? Não é? Engraçado.
Alguma regra de entidade da autoridade da concorrência não, assim, para obrigar
sempre,
isso?
Mas
porquê? Mas porquê? Estás estudado? Porque intuitivamente eu diria que devia ser ao contrário, não é? Tu primeiro levas ali com os pratos caros, é a primeira coisa que tu vês, ficas atraído por eles e escolhes.
Não, não.
Não?
Porque tu... Não.
Porque eu assim, às vezes, peço uma margarita. E podia pedir uma caprichosa que custa 17,50€.
Não, eu acho... Porque acho que tem que ser a escalar. Tu vês o primeiro prato, custa 10€ e é um bitoque. E tu, bitoque, já ia. E depois vês o prato que custa 20 e é um bife argentino com um puré de trufa e umas batatas fritas.
Algo me diz que esse restaurante não põe o bitoque.
Sim.
Restaurante com um bife argentino e puré de trufa ou bitoque. Quer um prego com confiança.
E o senhor que te atende depende já do que vais pedir.
isso era muito bom. Se gajo pediu bitoque, vem um.
Exato. O que é que vai ser, chefinho? Se tiveres aí para o bife argentino. Então, o que é que esta noite, o que é que vai desejar?
Outro argumento para Taylor Swift, era essa a teoria.
Desculpa.
Não, não, tranquilo, isto. A teoria acaba por ser secundária no que nós queremos deitar cá para fora. Caga na Taylor Swift. Para a Taylor Swift ser um ativo da administração Biden, é que Stuart Kaplan foi entrevistado nesta reportagem da Fox News e diz que, e cito, a administração Biden é esperta ao identificar quantos seguidores e votos a Taylor Swift pode influenciar. Ou como eu lhe chamo, pesquisa no Instagram... E vê-se o número. Mas foram as palavras dele. Ele diz que a Casa Branca tem uma Perception Optics Management Team, mais conhecida por multióticas, que identifica os alvos de maior potencial e depois escolhe-os de forma precisa e começa a encetar diálogo para eles, no fundo, promoverem a administração. Ou então, de formas mais escondidas, mas aqui o caso da Taylor Swift não parece.
Portanto, um péssimo argumento. Isto na medida em que, primeiro, Taylor Swift é um ativo. Mas que tipo de ativo? É um ativo não tangível? Um ativo tangível não fixo? Qual é a conta? Os contabilistas vão gostar deste apontamento?
Ela é um
ativo... que é um 6212? Eles vão gostar. Tu não sabes, mas eles estão-se a rir muito.
Ela, neste momento, a fortuna dela em 2023 estava avaliada em 1.1 bilhões de dólares.
Certo.
A vida económica dela era de 25 anos, numa taxa de depreciação de 3%. E, portanto, façam as contas. Provavelmente vão ter que comprar uma Taylor Swift daqui a uns anos.
Um bilhão de dólares é que é o... É, um depósito à ordem... É,
certificados da Forro.
Certificados da Forro. É 1727.
Isto é o número, isto é o dinheiro que ela investiu em certificados da Forro. Ela liquidou toda a sua riqueza, vendeu a casa, vendeu tudo e foi tudo em certificados da Forro. E depois o Estado português disse: pá, vamos ter que diminuir as taxas de juro porque de facto estamos.
Está a ganhar muito dinheiro até hoje.
Exatamente.
O que eu queria dizer também é: há aqui esta referência, e se calhar estou a ir um bocado para o tabaco, mas. Mas está aqui esta referência ao facto da Taylor Swift ser um ativo para a campanha de Joe Biden. Mas também há pessoas da esfera do entretenimento que são ativos para a campanha dos republicanos e mais especificamente de Donald Trump.
Digam.
Opa, quem era?
Por acaso achava que ias mesmo dizer um.
Há muitos cantores country.
Pois ela também era uma, mas virou...
Pois era. Mas há atores, eu agora.
Pois é isso.
John Lipto, acho que é.
Acho que estás a evidenciar bem porque é que são os democratas que estão na Casa Branca.
Pois realmente é verdade.
Acho muito óbvio.
Não, mas lá está, os cantores country aqui não têm tanto impacto, mas obviamente que têm outra dimensão.
Sim, mas é um bom argumento. Há outras personalidades.
O próprio, penso eu.
O Biden vai ganhar as eleições. Mas a questão aqui, atenção, claro que as personalidades, ainda por cima nos Estados Unidos, têm aquela tradição de apoiar, qual é que é o termo que eles usam?
Endorsar
uma candidatura. É. Mas aqui estamos a falar de uma coisa um bocadinho mais à frente. Estamos a falar dela ser um braço armado ou utilizar mesmo ativamente a sua imagem e o seu alcance público para promover o Biden. Isto, no fundo, é um argumento já do tabaco. Aliás, tu deste um argumento para o tabaco, não veio para a verdade. Mas isto é um argumento já do tabaco que eu ia falar, que é, ela já faz isso voluntariamente. Pois. Ela não...
Não, mas isso é voluntariamente ou é ou foi encomendada?
Pronto, mas parece que ela à partida seria naturalmente... Não é estranho haver uma pessoa que naturalmente concorda com as ideias democratas e então acha que o Trump é má ideia. Dizer também que o namorado de Taylor Swift, Travis Kelce, jogador de futebol americano.
Dos Kansas Chiefs.
Meu Deus, este gajo chega a todos os desportos, pá.
Não, este... eu sigo a Taylor Swift.
Ah, ok. Pronto, o Travis Kelce é patrocinado pela Pfizer. Isto disse. Qual
patrocinado
é.
Patrocinado pela Pfizer.
É patrocinado pela Pfizer. Qual é que é a relação disto com a Taylor Swift apoiar a administração Biden? Nenhuma. Mas a Fox News mencionou isto, porque achou Biden... Isto parece uma regra dos 9, mas associativa da primária, sabes?
Sim, sim.
Tipo, Taylor Swift está para Biden como Travis Kelce está para Pfizer, e então é a quadratura do mal.
Pois, é aquela ligação entre as vários pontos, que é um bocado... Nós temos a certeza que o Travis Kelce é patrocinado pelo Pfizer. É que parece-me estranho uma pessoa individual, ser patrocinado por uma farmacêutica.
É possível que o gajo... Eu só vi o vídeo da Fox News, portanto não faço ideia. Mas é possível que ele tenha... Para aí a equipa dele seja patrocinada pela Pfizer e ele esteja a dizer isto.
Porque eu sei que há equipas que são patrocinadas pela Pfizer e...
Ah, não.
É mesmo ele.
Ele tem aqui um commercial.
Travis, did you know you can get this season's COVID-19 shot when you get your flu shot?
Oh, two things at once. I'll have two things at once, please. Now back to two things at once. Two things at once.
That's not two things at once.
Mom.
Travis, ask about getting this season's COVID-19.
E de repente isto tornou-se um argumento poderosíssimo E de repente, meu Deus.
Sim, ok. É...
Queres uma ostentação mais absurda da indústria farmacêutica de nos porem 5G no braço?
Não, mas por acaso não estava à espera que patrocinassem... Pois,
e para completar o círculo do mal, a Taylor Swift foi nomeada pela revista Time a personalidade de 2023, em dezembro.
Pois, e repara, a Taylor Swift, ela própria já apoia Joe Biden, mas a Taylor Swift começou a namorar com Travis Kelce e aumenta a notoriedade de Travis Kelce e faz por conseguinte que aumenta a notoriedade da Pfizer por via do Travis Kelce. Sim.
Era mais fácil ela ter só patrocinada a Pfizer, não é?
Mas para ela era... Mas eu percebo um atleta, até consigo perceber...
Saúde e tal.
Se fosse a Taylor Swift, se calhar ia ser mais estranho, não é?
Se bem que ela aparece com um leitão ali a certa altura, não? Ou, é? Ou com um peru. Não sei se é uma imagem muito consistente.
Achas que a Pfizer não quer associar-se a pessoas que comem leitão?
Não é, tipo, vão-se vacinar, tenham saúde, mas comam aqui este assado. Porquê é que esta gente tem que pôr mais tabaco?
Ganza na areia. Por dia, ganza na areia.
Esta teoria no tabaco, o primeiro argumento, a teoria teve origem no programa Jesse Waters Primetime, como eu já disse. A Fox News e o Jesse Waters não são as pessoas mais imparciais para falar do Biden, não é? Jesse Waters tem claramente um problema com o Biden. Eu fui ao tweet dele e só nos últimos 3 dias... Vou citar só 3 tweets. Primeiro, o Biden ainda está a fazer-nos gaslighting e partilha um vídeo. Segundo, o ego pode ser caro. Joe Biden apresentou-se como uma ponte para a próxima geração e agora ele tornou-se apenas um fardo. E o terceiro tweet, Joe Biden teve uma semana muito ocupada a fazer absolutamente nada. Portanto, este gajo claramente tem uma obsessão pelo Biden absurda. Tanto é que isto foi, em prime time, na hora de... com mais espectadores, sim, sim. E ele...
Horário nobre, não é?
Horário nobre, como se chama aqui. E ele decidiu tratar isto. Portanto, não é propriamente uma fonte muito credível.
É o que eu chamo a altura em que eu como fiambre, mas...
Pá... Tomás Matos adorou. Tomás adora estas. Tomás esteve no Pinguim.
É engraçado que eu agora já ouço a música dos Batanetes só dentro da minha cabeça depois de dizer este tipo de...
eu ouço o prédio do Vasco.
mas eu dizer em relação a isto, é engraçado como a loucura e a obsessão dos republicanos pelo Trump só é superada pela obsessão deles em relação aos adversários do Trump. Não é? Eles são extremamente obcecados pelo, neste caso, pelo Joe Biden, que também, vamos ser sinceros, não vai ser a ponte de geração nenhuma para outra geração.
Pois não, ele diz que ele se apresentou assim e que agora é um fardo. E eu tendo a concordar.
Mas se apresentou assim, também apresentou-se mal.
Pois eu isso discordo. Eu acho que ele se apresentou como um fardo e continua um fardo. Acho que ele sempre foi consistente.
Acho que ele apresentou-se como um fardo que alguém carregaria e agora deixaram um fardo algures.
Certo.
E já agora deixa-me só dizer, o terceiro argumento de Jesse Waters, o terceiro tweet, acho absolutamente revoltante. Joe Biden passou uma semana a não fazer absolutamente nada. Bem. Gostava. Apetece-me. Isto não deve ser. E eu...
Vamos ter uma apologia ao ócio. Não, aqui. Vamos lá. Sim, és presidente dos Estados Unidos, já vou para lá, vai um mês.
Isto não deve ser shamed. Não fazer nada durante uma semana não deve ser shamed. Deve ser até incentivado.
Tiago, Joe Biden não é um millennial com problemas existenciais que quer trabalhar em part-time e receber para subsistir e ter uma vida boa como tinha com os pais. É o presidente dos Estados Unidos. Queres que ele trabalhe? Olha, às sextas não trabalho também. Sim. É o gajo. Era muito engraçado o António Costa ou o Marcelo serem os apologistas de semana de 4 dias. Mas para eles só.
Não querem fazer nada. Mas se tu pensar, se não houver nenhuma crise gravíssima a acontecer no momento, ninguém te vai dizer. Ah, não, tem. Porque não há, tu não tens superior. Se tu és o Presidente da República, tipo, não há aquela cena, ui, tenho que estar a trabalhar porque o meu superior está-me a ver. Não, tu és o superior. Tu és o ser supremo. Deves concentrar em ti todos os poderes. Judicial, executivo, legislativo. Vamos tornar isto... desculpa. Mas...
Tá tudo
mas o que eu quero dizer é, tu não tens ninguém a olhar para ti e a dizer, olha, trabalha, é preciso entregar isso. Tu estás... Bro... Eu cancelei as minhas reuniões todas as duas. O que é que tu vais fazer sobre isso?
Sim.
Sou Presidente dos Estados Unidos.
Não, nós estamos aqui a notar um padrão muito forte no teu apoio à ditadura. Tu começaste assim o episódio e de facto...
O problema da ditadura passada é que não era a pessoa certa.
Exato.
Imagina.
Eram grandes tanses.
Uma...
no geral.
Uma ditadura minha... Eu acho que ia ser boa da fixe. Acho que ia ser boa da fixe.
Acho que uma ditadura tua durava 5 minutos. Porque tu não querias a responsabilidade nem o trabalho que dava para continuares a ser um ditador. Porque tu tens que fazer um enforce à ditadura.
Dá trabalho.
Outro dia falámos que tu não tinhas personalidade para ser agente da PID.
Sim.
Tu não tinhas personalidade para ser um ditador.
Para ser o gestor da PID?
Tiago, tu não queres... Tu se vês uma pessoa... conhecida, mas que não vês há muito tempo na rua, tu finges que não a vês. Tu achas que tinhas...
E se eu fosse um ditador, não precisava de a ver nunca na vida.
Certo.
Para os calabouços.
mas tinhas que dar a ordem. Eu aposto que ias ser o gajo de... Pá, eu quero matar os jogos, mas tenho vergonha de dizer ao meu general para matar os jogos.
É mesmo fixe dizer para os calabouços.
Pois é, isso é.
Percebes? Manda para a pildre.
E é só dar-lhe um tiro nos cornos, não é mais nada. É só código para isso. Sim.
Posto isto, deixa-me só dizer também numa eventual candidatura minha, o cartão, porque unir Portugal, o futuro de Portugal...
Portugal inteiro.
Vai ser o boi da fixe. Era o meu... Acho que tem que ser mais terra a terra. É sempre duas ou três palavras... E inclui Portugal, sempre.
Sim,
futuro
sim.
Portugal. Portugal em frente. Portugal acima. Sim, Portugal sim. Somos nós.
Vai ser bué da fixe.
Vai ser bué da fixe.
E eras tu, tipo assim? Sim, acho.
Por isso é que o pessoal gosta das autárquicas. Porque os cartazes ganham criatividade. Eu passava por um... Quando ia trabalhar, São João da Madeira. Passava por um cartaz que era... eram os dois... Eu nem sei exatamente porque não eram dois candidatos, mas era tipo o candidato e a esposa, e era uma imagem do Toy com eles a dizer: o Toy aprova o não sei o quê, e era o candidato à terra.
Sim.
E tipo, porquê, Montenegro, porquê que não faz isto?
Não houve um gajo em Sintra ou em Oeiras que estava deitado assim, tipo, exato,
estava.
Uma cena assim, não houve.
Toy é o equivalente da Taylor Swift para
sim,
nós,
é verdade. Acho que o Toy não apoia ninguém.
Não, e acho que a Taylor Swift não consegue fazer aquele truque da barriga também.
Se calhar o Toy apoia o Jack Daniels, mas não sei se ele se vai candidatar. Sim, não sei se vai candidatar. Uma coisa que me fascina também, ainda neste argumento, por causa da Fox News, é o quão desbragados são os meios de comunicação nos Estados Unidos perante... Quão imparciais são para os seus partidos. A Fox News é estupidamente conservadora. E cá, eu cá acho que não é tão exacerbado. Ou seja, o observador é um abuso, ok. Claramente direita, claramente conservador. Mas mesmo assim, acho que têm um nível de seriedade bastante superior.
Não, há uma certa moderação. Apesar de
e ter
haver
vozes
uma inclinação.
Diferentes.
Sim, sim, sim. E apesar de haver tendências ou inclinações de um jornal ou de outro, nunca há... Um ataque declarado à visão contrária ou do editor ou do dono, whatever, do jornal. Mas lá, pá, eu acho que é encarado como simplesmente
uma equipa. É assim, eu estou a dizer isto dos mídia portugueses, espero eu, porque eu não ouço nenhum, nem vejo nada, nem leio.
Não, mas por exemplo. Enquanto que na política, se calhar isso não se nota tanto, se tu perguntares a malta do futebol se isto acontece, o pessoal diz-te que acontece. Bola, Benfica, recorde de Sporting, jogo Porto.
Outro argumento para o Tabaco é que a Taylor Swift, já falámos disso há bocado, não precisa de ser recrutada para uma operação secreta. Ela já voluntariamente apoia os democratas. Já apoia um democrata no Tennessee, apoia causas anti-armas, LGBTQIA+, é pró-escolha. Por outro lado, é extremamente racista. Ao ponto de apoiar a comunidade LGBTQIA+, desde que sejam brancos. Eu não concordo com ele, acho que raça é uma insignificância genética e que devemos viver todos em harmonia, mas ela não podia estar mais em desacordo. Mas de resto...
Trabalhas para a Fox News? Né?
Não, ela trabalha. Como assim? Eu estou em desacordo. Com a Taylor Swift na parte...
Não, mas estás a dar notícias de... Taylor Swift é incrivelmente racista.
Sim, e a Fox News dizia que Taylor Swift é a maior.
Ah, estou a perceber.
Eu basicamente comecei a escrever o argumento.
Normalmente e depois...
Podes dizer só que não me estavas a ouvir. E como... não, mas portanto, ela seria, já estaria aberta a este tipo de campanhas.
Estaria aberta, da... Jorge. Epá, tu realmente...
Próximo argumento. O vídeo que Jesse Waters exibiu foi gravado em 2019, muito antes de Taylor Swift ter apoiado Joe Biden, ou antes de ter apoiado nas eleições de 2020. É impressionante como umas coisas mudam e as outras ficam na mesma, não é? Passado 4 anos, o Biden continua demente. Acho que também não vai mudar.
Não, não.
Mas, portanto, o vídeo que ele mostrou sobre o Pentágono, aquele vídeo da gaja a dar o exemplo, era de 2019.
Não, ok. Portanto, faz sentido.
Pois, foi o que eu pensei. Que é, portanto, isto é um contra-argumento que outros meios, tipo a Rolling Stone, deram, claro, com a Fox News. E eu, pois, era um plano, caralho.
Claro. Eles basicamente testaram as Waters, curiosamente, com aquela apresentação. Foi de género. Pá, imaginem que tínhamos aqui a Taylor Swift como a fazer propaganda para o Biden. Imaginem, gostavam. E um, que eles parece um joio. E depois avançaram com isso.
Combater a desinformação e...
Combater a desinformação. Vocês gostavam que a Taylor Swift combatesse a desinformação?
Estás aí, Taylor?
Tu achas que é tipo Beatles e há uma mensagem subliminar de alguma música a incentivar claramente a que se vote no Joe Biden?
Sério, não sei se há mensagem subliminar, mas ela podia fazer uma música a dar tanga a isto, que é Please Vote Joe Biden.
Assumir.
Sim, sim, sim.
Assumir
mas depois a mensagem subliminar, tipo se passasse ao contrário, era um apelo no voto ao Trump.
isso era o maior concept album que eu alguma vez tinha visto.
Sim, não sei como é que isto ficava na frasicamente. Não. Como é que era possível?
Péssimo. Pois não era.
Mas a extrema-direita é que. A extrema-direita, sim. Este pessoal da Vox News é que vai à procura de coisas mais rebuscadas nas teorias, portanto. Imagina eles dizerem, malta, ela não está a apelar ao voto no Biden, na verdade é no Trump. O Pentágono respondeu à teoria da Fox News num comunicado da porta-voz Sabrina Sang, dizendo, e cito, quanto a esta conspiração, we are going to shake it off.
Portanto,
que é...
agora está o Pentágono a fazer publicidade para a Taylor Swift.
Exatamente, Pentágono. E o comunicado continua com as piadas de merda, acrescentando. Mas ainda precisamos que o Congresso aprove o nosso pedido de orçamento suplementar as swiftly as possible. Congresso, por favor, não aprove.
Só por causa do
Pentágono não pode ter mais um cêntimo depois disto. Ou despeçam esta gajo o mais rápido possível.
Tu achas que houve um gajo... Acho que houve um gajo especificamente contratado para escrever este comunicado.
Sim.
Acho que
o gajo que gera...
Não foi. Eu acho que é um gajo...
Isto foi um comunicado da porta-voz.
Eu sei, mas eu acho que isto é um gajo que está na parte da comunicação e que foi de género, oh Roger, tu és engraçado, pá, diz aí o que é que eu escrevo aqui. Sim. Não sei, tu não te acontece isso às vezes com os teus pais ou assim? Olha, tu sabes o que escrever... Tu sabes o que escrever para pessoas? Ora, anda aqui dizer-me o que é que eu devo escrever.
Sim, às vezes acontece-me. Mas a Paula disse: o meu irmão já foi despedido de 3 empregos. mas sim, eu concordo contigo. Isto provavelmente foi um estagiário de comunicação, não foi um agente secreto lá atrás. Não foi o Daniel Craig. tipo, a pôr o silenciador na pistola e a dizer: Daniel, olha, podes vir aqui para fazer este tweet. Acho que não foi isso.
E ele depois a fazer mesmo aquela cena.
Depois a matar.
Ele a estar mesmo a fazer struggle, tipo, ainda com a arma na mão, mas. O que é que eu vou escrever para este gajo, pá? Mas, tipo, sempre com a arma aqui junto à cabeça.
Ator de 007, suicida-se. É encontrado morto em frente a um computador onde aparenta escrever a mensagem de suicídio mais estranha do mundo.
É exatamente isso que eu estava a pensar. Só side note. Bom dia, cara amiga.
Que precisa. Mensagem de suicídio de Daniel Craig. Precisamos que o Congresso aprove o nosso pedido de orçamento suplementar. E depois o Congresso a sentir-se meu mau fogo, meu. Não precisavas de ter matado por causa disso, caralho. O gajo devia ter aprovado. Mas pronto, olha, fica a ideia. É no fundo, chantagem por suicídio. Não é uma má ideia. Último argumento do tabaco. Para continuar o Cringe Fest, o FBI de Washington lançou um tweet a pedir à população que os contactassem se tivessem suspeitas de crimes federais. Este tweet usou o formato da capa do álbum Speak Now, de Taylor Swift.
Ah,
Estás a ver? Speak Now, do you have a tip about a federal crime? Depois tem aqui as músicas, música de terrorismo, cybercrime, counterintelligence, weapons of mass destruction, e depois tem aqui os números. E, portanto, isto mostra que, de facto, que a Taylor Swift está completamente metida com as agências governamentais. Dizer só que a primeira coisa que eu me lembrei quando vi isto foi que, primeiro, isto é completamente cringe para caralho e é absurdo o FBI fazer isto, mas depois eles porem esta lista de coisas de forma inócua e depois ter aqui uma linha telefónica, eu imaginei tu ligares para lá e dizerem do estilo... para terrorismo, prima 1, para corrupção pública, prima 2, para armas de destruição maciça, prima 3, para falar com um agente secreto, prima 4.
Sim.
E é a chamada mais estranha do mundo, tu ligares, atenderem-te, olha, desculpe, eu tenho aqui na minha rua armas de destruição maciça, e dizerem-te o estilo, desculpe, enganou-se, é a Everton do Norte Shopping.
Olha, desculpe, eu vi o vosso póster a usar o Speak Now e eu, desde já, adorei. Segundo ponto, grande fã de Taylor Swift que eu sou. Segundo ponto, o meu vizinho tem uma bazuca. portanto, em que parte... Mas tu estás a dizer que é cringe? Eu até acho moderada a piada.
Tu achas, mas não achas que é demasiado sério? Eu acho que a PSP fazer isto é giro. Acho que o FBI para crimes federais,
pois, eu
e depois
acho...
dizer weapons of mass destruction,
pois.
É capaz de ser pesado. Eita,
não, eu consigo te perceber na medida em que o primeiro é logo terrorismo.
Exato.
E é de género. Pá, metem um speak now e não sei o quê, e de repente a primeira coisa é o 11 de setembro.
Sim, isto parece uma campanha contra a violência doméstica. Que está tudo bem. É um problema. Mas... Pá, isto vai soar terrível, eu não quero relativizar a violência doméstica, mas entre uma mulher ser agredida ou morrerem 3 mil pessoas, acho que não estão. Eu sei que não são alternativas.
Diz por senso. O que é que preferes? Diz por senso.
Prefiro que não morram 3 mil pessoas.
Deixa-me só dizer mais uma coisa em relação a este cartaz, que é, eu sei que isto mais uma vez fazia parte da brincadeira porque a Taylor Swift tem as músicas e depois é a Taylor's Version, mas ter a versão do FBI de terrorismo é preocupante. É preocupante, não é? Sei lá, terrorismo, FBI's Version, olha, mataram o Martin Luther King. Não, isso não é nada. Está tudo bem. Está tudo bem. Fomos nós. Está tudo tranquilo.
Sim, até para quem não sabe, mas ainda bem que disseste, que é a Taylor Swift costuma lançar um álbum e depois, passado uns anos, lança a Taylor's Version, que é basicamente uma coisa parecida, mas alterada, sim, lá, sim, com uma versão dela. Mas se calhar o FBI faz a mesma coisa. Martin Luther King e depois lança FBI's Version, que é matar o Malcolm X. Não sei, por
de
acaso.
De forma ligeiramente diferente.
Malcolm X morreu depois do Martin Luther King. Luther King.
Não faço ideia.
Pronto.
Não me quero atravessar nessa.
Historicamente.
Não me quero atravessar nessa.
E só uma coisa: descritivo. Justice is better than revenge. Sim, porque a primeira coisa que eu penso quando descubro que alguém tem uma arma de destruição maciça é que me vou vingar deles. Por acaso de termos Hiroshima no segundo direito, não é?
Sim, e vais lá, quero-me vingar. Sim. E Nagasaki, assim. Só uma cena, o quarto crime é tens uma tipo de um federal crime, primeiro terrorismo, segundo cibercrime, terceiro counterintelligence, quarto crime civil rights. Eu acho que não é um crime, mas faz sentido na versão do Martin Luther King.
Sim, sim.
Realmente ele estava a cometer o crime de civil rights e foi morto por isso.
Sim.
Portanto,
eu quero saber quem foi o otário que fez a chamada, mas...
Foi Malcolm X.
Foi Malcolm X. E pronto, vamos então ouvir a opinião popular das pessoas.
Este episódio é sobre a Taylor Swift basicamente fazer propaganda para o Joe Biden para ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Achas bem que os famosos tentem influenciar?
Toda a gente tem um voto de voz, não é? Por isso eu acho que sim.
A pessoa famosa é uma pessoa qualquer. É uma pessoa random, sim, não sei. Não. So, a opinião de uma pessoa famosa não é melhor que uma pessoa comum, é uma pessoa qualquer.
Não digo que não que concordo, mas assim, eles têm influência, por isso. Portanto, uma Taylor Swift tem acesso a um público muito vasto e sim, consegue influenciar bastante. Se é o mais correto ou não, candidato, isso aí já não opino.
Eu acho que, independentemente de eles serem famosos ou músicos, sim, em primeiro lugar, eles são povo, neste caso. Então, se for de bem, está-se bem.
Okay. Tenho o direito, como qualquer outra pessoa, como nós estarmos aí a gritar na rua, votem PS.
Exatamente.
Eu estou a fazer isso há uma semana, não sei se...
Pá, eu acho que sim.
Há algum famoso que vos hacía ou convencia a votar em um partido ou não?
Não, para nós não.
Honestamente, não.
Não?
Não. Gosto de ter as minhas próprias ideias e não ir pelos outros.
Não estou a ver assim.
Porque é Messi, sim. É que Messi é Messi, sim. Sí.
Pero tu eres argentino?
Somos argentinos.
Ah, caralho!
Acho que não, não.
Se a Taylor Swift dissesse, olha, voto em PSD.
Não.
Não?
Não.
Não. Cada um tem uma decisão sua.
Se Ronaldo me ha dicho para votar num partido, eu ia votar no outro, claro. Vale, então se Messi,
Messi
te disse...
É um caso particular, é um...
Excelente persona.
Se o Deco dissesse para votar no Luís Filipe Vieira outra vez?
Ah, isso não.
Não?
Isso não.
António Costa a dizer voto em PSD?
Não.
Não. Também não. Ok. Sérgio Godinho?
Não.
Camané?
Também não.
Shakira?
Também não.
Madalena Abacaxis, isso é uma pessoa, não é? Abacaxis. Abacaxi.
Também não?
Nenhuma pessoa no mundo, a tua mãe dizer que vais votar neste partido, não?
Não, cada um tem, pronto, sabe do que de si, então cada um deve...
Era giro a tua mãe ser a Madalena Ronaldo.
Ui.
Não.
Por exemplo, se o Ronaldo se candidatasse, votava Ronaldo?
Votava.
Votava Ronaldo. Votava.
Porquê? Gosta das ideias dele?
Gosto.
Ok. O que é que acha que eram as políticas do Ronaldo? Para...
Eu acho que ele ajudava muitas pessoas.
Ele dar uma bola de futebol a cada bebê.
Ele é muito puro.
Ele é genuíno.
É, sim senhora. Que não há pessoas agora neste mundo como ele. Okay.
Capital dos Estados Unidos aqui por causa da Taylor Swift.
Washington D.C.
Washington D.C.
Nova York.
Não, é Washington, a capital. É Washington.
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 Não, errado, Nova York.
Nova York não é capital. Não capital. É. Federal é Washington.
Federal do... Da federação. Que músico é que achas que está no bolso de um partido qualquer, por exemplo do PS, a fazer propaganda neste momento?
Não sei, eu não acompanho assim bastante a política portuguesa. Por
achas que o Ronaldo anda a fazer propaganda para o PS?
Talvez.
Okay. E acha bem?
Eu acho. Podia ser que isto mudasse muito.
Não, mas o PS é que está... Não vai mudar com o PS, não é? Está igual, vai ficar igual.
Mas como ele tem muito dinheiro, podia ajudar.
O Ronaldo ajudava o orçamento de Estado. Okay,
pois.
Okay. Não tinha pensado nessa perspectiva, não é? Pelo menos dava assim uma mansão ou um Bugatti a cada ministro.
Crianças nos hospitais e tal.
Olha, não sei, não faço ideia nenhuma.
Não acompanho muito famosos aqui em Portugal, nem honestamente fora, por isso não estou muito a par dessas coisas.
Okay, okay. Ih, faço a mínima ideia.
A resposta certa era eu, que eu toco guitarra e vou votar no PS. E vou ser famoso um dia. Última questão. O Tony Carreira é próximo do PS. Acha que, atualmente, o sonho de menino dele é vivermos num país socialista?
Faço a mínima ideia.
Não sei, honestamente acho que os sonhos deles não são muita grande coisa neste momento.
Também era um bom partido ele. Era sincero, um bom para apoiar o PS.
Ah, ok. Estava aí a fazer o trocadilho do Tony Carreira ser um bom partido para o PS e para si?
E para mim, talvez.
Queres cantar para a câmara o sonho de menino enquanto fazemos assim? Não?
Não.
Um braço já. Não? De 0 a 10, qual é a tua vontade de fazer isso?
É mesmo zero, eu não sou boa a cantar.
E hoje a cantar aquela canção
para
lugar no meu coração. Homem que fui, miúdo que sou, disse isto ao contrário.
Para votar aqui relativamente a Taylor Swift ser um ativo ou estar a fazer propaganda para a administração Biden. Zero. Dez. Que música de merda. Mas voltando ao zero, e para não descartar aqui uma informação importantíssima, temos aqui Jesse Águas a dizer o seguinte relativamente a esta sua reportagem e à Taylor Swift ser um ativo do Pentágono da Casa Branca.
So is Swift a front for a covert political agenda? Primetime obviously has no evidence.
Ok. É pá, quando o gajo diz não temos provas...
Obviamente.
É obviamente. Pá, vou dar
0.6. Ui. Vai.
1.2? 3? Estou a tentar perceber.
Não,
vai-me dando
quiseres,
sinais
não,
se eu estou a ficar quente ou frio em relação ao que vais dar.
Escaldar.
1. Bem, vou dar 0.8. Ela não. Ela, obviamente, que. Vai votar Joe Biden e tende para o lado democrata, contudo, pá, ela exprime a sua opinião porque é o que ela quer que as pessoas que gostam dela saibam que ela defende. Eu acho que também há um vídeo no Eras Tour, no filme, sim, até hoje, em que ela está tipo meio a chorar por causa da cena por causa do Trump no geral e da. Todo este ódio que existe nos Estados Unidos e portanto eu acho que ela apenas tende para democrata.
Uhum.
E é essa a que se tende.
Sim, eu concordo também contigo. Eu acho que no fundo tem sido o padrão dos últimos episódios, ou quase todos, concordarmos os dois e darmos uma nota baixíssima, mas 1.5, porque o Trump despoleta muitos ódios, não é só o Trump, na política no geral, portanto não me custa nada pensar que alguém que é famoso e que acha que tem uma plataforma para influenciar pense, não, eu tenho que evitar o mal e queira fazer propaganda, não é propaganda, mas campanha contra. Sim. Ele, embora ela não faça assim tanto, e que apoie o Biden, acho que isso é um clássico nos Estados Unidos, ainda por cima, as celebridades aparecerem muito, portanto 1.5, mas acho que ela não... Por outro lado, não me admirava que a administração Biden fizesse um forcingzinho para isso. Não me admirava nada. Sim. Que houvesse, da mesma maneira que há um apelo tipo, para celebridade. Para uma campanha de comunicação, reunir celebridades para o apoiar. Agora, isso não significa que ela seja parte de uma cabala para manipular as pessoas e contribuir para a informação ou desinformação. Estamos de acordo, acho que sim. 1.5 fica 1.35, 1.4, como tu gostas de arredondar.
E tu ganhaste.
E eu ganhei. E foi mais um episódio de Conspiradores de Segunda. Subscrevam no canal, cliquem no sininho das notificações. É assim, eu não sei como é que é isto no YouTube. Sigam no Spotify. Foi mais um episódio. Deem-nos ideias para novas teorias. Estamos aí sempre à cuca. Já fizemos todas. Agora estamos só a inventar. E, portanto, é isso, malta. Até à próxima.